Espero que Deus fale com a sua vida essa noite. Essa manhã já está falando. Cadê a Ariana? A Ariana está aqui. Hoje eu estou muito chateada com a Ariana, porque ela, tudo que eu ia falar, ela falou. Então, vamos embora. Né? Aí o Júnior falou também. Então eu vou apenas confirmar aquilo que já foi falado aqui. Ah, o tema da nossa mensagem é uns aos outros. Estão captando aqui? Uns aos outros. Já ministrei esta palavra aqui algumas vezes já, há anos, né? Mas eu vou dar uma outra conotação nesse uns aos outros. E eu vou distribuir aqui um papelzinho para cada um. Cada um desses aqui, ó, contém um texto. Eu vou pedir para que você não leia, mas você coloque dentro da tua Bíblia, para um lugar que seja fácil de você achar, que no final da reunião a gente vai ler ele, tá? Então você pode fazer um favor? Distribuir um para cada um. E enquanto distribui, vamos abrir em Lucas, capítulo 15. Nós vamos ver a parábola da ovelha perdida. Esperar todos acharem, vamos... Coloque, se você não pode colocar na Bíblia, deixa algum cantinho se você não trouxe Bíblia aí. Por isso que eu pedi para você colocar na Bíblia, né? Que depois, durante essa semana, a hora que você ler a Bíblia, você vai abrir lá e ler até que esse versículo ele passe a fazer vida em você, passe a fazer parte da sua vida. Mas não leiam o versículo, tá? Não é para ler ainda. Só para guardar. No final, cada um vai ler um versículo. E no final, olha, porque eu gostaria que vocês prestassem bem atenção na palavra. Porque no final da palavra, eu vou eleger um de vocês para resumir o que foi dito, com uma palavra. Tá? Eu vou escolher, eu até já sei o que é. Brincadeira, viu, Duda? Vamos lá, então? Lucas 15, a partir do 3. Diz assim: então lhes propôs uma parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe nos ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então essa parábola aqui, ela... Ah, faz o seguinte, ó. Redistribui. Aí quem pode ficar com 2. Faz favor. Então essa parábola aqui mostra o quê? Um rebanho que tinha 100 ovelhas, e uma delas se perde. O que que o pastor faz? Deixa as 99 e vai buscar aquela uma. E ele encontra, e traz, e faz uma comemoração: achei a ovelha perdida. Eu meditei muito tempo sobre esse texto. Estão ouvindo bem aí? Muito texto sobre esse texto. E eu sempre fiz uma pergunta: esse pastor é doido? Porque como que ele vai deixar 99 desprotegidas e vai atrás de uma? Então sempre... pensando, eu falei, o que esse cara está fazendo, né? Arriscando 99 por causa de uma. Vocês acham que isso é certo? A gente vai... Racionalmente não. Né? Mas eu acho que racionalmente também é, mas nós vamos ver daqui a pouco isso aí. E eu pensando, né? Claro que esse texto tem um outro significado, ele está falando para aqueles judeus naquela era, mas especificamente a gente vai dar um contexto um pouco diferente nesse texto. Então, vamos começar o seguinte, aquilo que a Ariana falou e o Júnior falou no começo. A igreja é comparada com o corpo, nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Isso quer dizer que para que o corpo funcione bem, ele precisa ter cada membro unido no corpo, não é? Muito bem. Então, quando a gente fala de igreja, nós falamos em três coisas: unidade, função e submissão. O que é unidade? O corpo precisa ser um, não é? Ou seja, todos os membros têm que estar aqui, mão, o meu olho está aqui, minha boca está aqui, o meu pé, tudo está aqui. E todo esse conjunto, ele forma quantos? Um, né? Eu sou um corpo, mas tenho muitos membros. Agora, cada membro tem que ter uma função. Se não tiver função, o que adianta? Vamos supor que eu tenho uma perna aqui, ó. Isso acontece muito. E essa perna não tem função. Como é que eu vou andar? Não tem função. Então, toda parte do corpo, ele tem que ter uma função. E depois ele tem que ter uma submissão. Ou seja, o corpo tem que estar submisso a quem? Ao cabeça. Óbvio, né? Tudo nós já sabemos isso aí, falamos isso há tanto tempo. Né? Porque se Cristo não governar todo este corpo, Cristo é o cabeça da igreja. Se Cristo não governar, como é que eu vou andar? Eu não vou fazer nada, porque é o cérebro que manda em tudo, não é? Maravilha? Então, quando nós falamos em vida de igreja, nós falamos de uma coisa: tudo que é contra uma coisa chamada individualismo. Individualismo é não dividir. Individualismo vem de divisão, é não divisão, é um só. Então, nós vivemos numa sociedade muito individualista, que ela motiva as pessoas a serem individualistas. Né? Individualista é aquele que é centrado em mim, tudo é para mim, todo o universo habita em torno de mim, dos meus projetos. Né? Vida de igreja é exatamente o contrário. Nós dizemos uns para com os outros, que a Ariana falou e o Júnior falou. Essa palavrinha uns aos outros, que é o tema da nossa ministração. Então, vida de igreja não tem espaço para individualismo. Nós vivemos uns para com os outros, né? É muito interessante como é que você vê uma pessoa que tem uma questão individualista, né? Você bate um papo em 10 minutos com ele, você sabe se ele é individualista ou não. Então você começa a conversar com ele, ele vai falar o seguinte: ele vai falar dele, vai falar da família, vai falar dos filhos dele, vai falar dos projetos dele, mas ele em nenhum momento ele vai falar: e você, como é que tá, como é que é você, né? Ele não leva, né? Ele não quer saber de você, é tudo para ele, né? E é muito comum isso, né? Então a gente começa a conversar, a pessoa só começa a falar dele, em volta dele, em volta dele. Ele não tem assim aquela visão de falar: mas me conta sobre você, né? Então a gente consegue identificar isso daí, né? E eu gosto de usar a palavra: nós somos uma comunidade, somos igreja, tá tudo certo, né? Mas eu gosto de usar o nome congregação, né? Congregação. Vocês sabem o que é greg no grego? Greg é rebanho, rebanho de ovelhas, greg, né? Então, congregar é estar com o rebanho. Segregar é separar o rebanho. Agregar é juntar o rebanho. Né? E nessa parábola aí da ovelha perdida, né, o pastor deixa as 99 para ir atrás de uma. Será que ele arriscou? Foi um risco? Foi um risco. Mas um risco calculado. E eu comecei a pensar nisso aqui, né? Mas vamos ver para o lado da ovelha, tá? Aquela ovelha perdida, ela tinha a chance dela ser comido por feras selvagens, qual que era? 100%. Ela ia morrer. Algum animal ou um lobo ou um leão ia matar ela. E se nenhum animal pegasse aquela ovelha, ela ia morrer de fome também, que ela não sabe se defender. Ela só sabe viver em conjunto. Por isso que a gente fala que o ser humano é um ser gregário. Ele sabe viver muito bem junto. Se você separa, né, o ser humano fica enfraquecido, como um rebanho de ovelha. Então aquela ovelha, ela tinha 100% de chances, 100% de chance de morrer. E as 99, né? As 99. Então aquele pastor, ele calculou muito bem o risco. Sabe por que ele deixou as 99? Porque as 99 eram um rebanho maduro. E elas juntas, as ovelhas juntas, elas sabiam se defender muito bem. Então, quando o pastor saiu em busca daquela uma, ela falou assim: eu sei que esse rebanho está junto, coeso, e os lobos não vão conseguir atacá-la. Então é melhor eu pegar aquela uma. Estão entendendo qual é o risco do aquele pastor? Ele fez um risco muito bem calculado. Por que eu estou falando isso aqui? Porque quando tem uma ovelha ou um irmão da igreja, uma pessoa da igreja, afastada do rebanho, qual é a chance dele ir para o mundo? Não, vou dizer assim, para ele ser alvo do diabo, fácil do diabo, e para ele ser do diabo do mundo, qual a chance? Se ele afasta do rebanho, qual é a chance dele ir para o mundo, dele se adaptar ao mundo e o diabo atuar na vida dele? Qual que é a chance? Quem falou 99,9? Você chegou quase perto, Dalva. Eu digo que é 100%, entendeu? 100%. Porque, olha, rebanho, ovelha, fora do rebanho, não sobrevive. Ela vai morrer. E o mesmo acontece quando nós nos afastamos da proteção de uma comunidade, da proteção do rebanho, da proteção da igreja. Porque quando nós estamos juntos, o que acontece? Nós oramos uns pelos outros, nós cuidamos uns dos outros, nós abençoamos uns aos outros. Então, isso aqui nos protege. A melhor coisa que tem, não só para nós, para os nossos filhos também, é vida de comunidade, vida de congregar, de estar juntos. Por isso que a Bíblia fala assim: e não deixei de vos congregar, como é costume de muitos. Que Paulo está dando uma orientação para algumas pessoas da igreja que deixavam de congregar. E quando eles deixam de congregar, o que começa a acontecer? Aí começa a vir o diabo falar, o mundo entra. E a gente vê muito isso também, que eu achei interessante, né? Estou fazendo essa extrapolação quando a gente vai na parábola do... Como é aquela parábola? Parábola do filho pródigo. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo estava na proteção da família. Um dia ele falou assim: olha, eu vou... pego minha herança e eu quero deixar, eu vou seguir a minha vida. Qual foi o erro? Ele se afastou da vida familiar. Quando você separa a família, um problema muito sério. O que aconteceu? Ele foi, caiu no mundo, perdeu tudo que tinha, o diabo pintou, bordou, né? Até que ele volta novamente para a sua família, né? E a gente entende que isso fala da igreja também, né? Então, afastar-se de estar com o rebanho é perigoso. Então, eu estou motivando isso a vocês para a gente nunca se afastar de vida de igreja, vida de comunidade, estarmos juntos, de uns aos outros. Maravilha? Agora vamos ver o que a palavra de Deus nos orienta. Agora vocês têm um versículo aí. Agora nós vamos fazer o seguinte, vou pedir para que cada um, eu quero mostrar a força do que é igreja. E quando eu falo assim igreja, eu falo assim vida de igreja, vida de comunhão, vida de cuidar uns dos outros, vida de rebanho. E quando um se afasta, nós temos que juntar esforços para abençoar e trazê-lo novamente para a vida de rebanho. Amém? Então, cada um que está aí, por favor, levante e sublinhe só uma coisa. Todos esses textos têm uma palavra em comum. É muito, né? Não sei como é que contém tanto isso na Bíblia, para vocês verem como é forte isso. Vai, Helena, começa com você.
Efésios 4:2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor.
Suportando-vos uns aos outros em amor. Sabe o que é suportando uns aos outros? Não é, eu vou suportar esse irmão, né? Aquele irmão é tão chato, eu vou suportar ele. Não é isso que ele fala. Suportar aqui na palavra é dar suporte mesmo. Olha, pegar aqui, ó, tô suportando, tô levando ele junto comigo, né? Isso é suporte. Oi? Colocar no ombro, né? O próximo, você viu que é uns aos outros.
1 João 4:7. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Amemos-nos uns aos outros. Regina?
Galatas 5:13. Porque vós, irmãos, todos os chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros com amor.
Servir-vos uns aos outros com amor. Então, o que ele manda aqui? Servirmos uns aos outros. Olha, vão captando, tá?
Romanos.
Fala, tem mais. Romanos.
Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros. Segundo Cristo Jesus.
Jesus, ele tinha um sentimento para conosco. E ele fala assim, o mesmo sentimento que estava em Cristo, vocês tenham uns para com os outros. E outra coisa, servir aqui, ele fala servir em amor, né? Não é servir, ah, que coisa, né? Que é isso, né? Não, é, não pode ser um peso, tem que ser por liberdade, amor. Você tem aí?
1 João 4:1. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor.
Amém. Novamente, amemo-nos uns aos outros. Você está vendo esses uns aos outros? É como é forte? Né? Isso chama-se congregação, chama-se igreja, comunidade. Próximo. Você tem, hein?
Romanos
3. Ah, você tem dois, né?
É. Alguns. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis, uns aos outros.
Uns aos outros.
Porque quem ama aos outros cumpriu a lei.
Ah, oh, gente! Próximo.
1 Tessalonicenses 3:12. E o Senhor nos aumente e faça crescer em amor, uns para com os outros.
Amém.
E com todos, como também o fazemos para com Deus.
Amém. Próximo. Pode ir lendo rapidinho para a gente.
1 Pedro 4:1. Mas sobretudo tem de ardente amor um para com o outro, porque o amor cobrirá a multidão de pecados.
Isso. Amor ardente. Né? Eu vi que interessante, né? Como a gente fica longe, a gente se sente saudade. Né? Nessa reunião de oração, na primeira reunião da oração que teve, depois que a gente teve esse tempo de férias, né? Foi todo mundo na reunião de oração, Júlio? Tinha umas 20 pessoas lá. Por quê? Porque eu senti que estava todo mundo com saudade, querendo se ver, né? Próximo.
1 Tessalonicenses 4:9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros.
Isto. Próximo.
1 João 3:23. E o seu mandamento é este, que criamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento.
Uns aos outros.
1 João 4:1. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros.
Tem alguém? Tem mais um aí?
1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingir. Amar ardentemente uns aos outros com o coração.
O amor não fingido, amar ardentemente e com o coração futuro.
Tiago 5:9. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta.
Isso, não queixeis uns aos outros, né? Fica fazendo queixa, né? Próximo. 1 João 5:7. Nas verdades, nós temos comunhão uns com os outros. E o
sangue de Jesus Cristo nos purifica. Amém. Temos comunhão, né? Tiago 4:11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz.
Amém. Então, essa é uma pedrada. Não devemos julgar uns aos outros. Se nem Jesus julgou, quem dirá nós julgarmos, né? Vinícius?
Apocalipse 1:10. Que habitam na terra, se regozijarão sobre eles, se alegrarão, mandarão presentes uns aos outros. No quanto estes dois profetas tinham atormentados que habitam sobre a terra.
É, isso aí eu posso entrar na fila, tá? Estou entrando na fila. Dar presentes uns aos outros, né? A gente, uma vez, nós fizemos uma vez, a gente fez uma brincadeira aqui na igreja, e a gente falou assim, olha, no próximo domingo você vai trazer um presente de alguma coisa que tem na tua casa, você não vai comprar, mas alguma coisa que você tem na tua casa, você traz e dá de presente pro teu irmão. Ah, um trouxe camisa, né? Tinha uma camisa usada lá, mas era uma camisa bonita, trouxe, deu de presente. Outro deu uma lanterna, outro deu, né? Então, essa é uma brincadeira que a gente faz só para incentivar, mas é gostoso receber presentes também, né? Próximo.
Tiago 5:16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito
ser o seu. Amém. Portanto, irmão, orai uns pelos outros. Quando a gente fala, vamos orar uns pelos outros, né?
Confessar
os vossos pecados uns aos outros. Ele fala assim, orai uns pelos outros e confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejam sarados. Ou seja, quando a gente confessa a confissão um ao outro, que é uma coisa muito interessante, uma igreja madura, quando a gente tem maturidade para chegar a confessar, olha, irmão, eu quero confessar um pecado para você. Né? Isso traz o quê? Cura. Ele não está falando de perdão. Perdão é Deus que dá. Só Deus que dá perdão. Não tem nenhum que pode dar perdão. Mas quando a gente confessa a Deus, existe cura. Próximo, dona Miriam.
1 Pedro 4:9. Sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmuração.
Praticar a hospitalidade uns para com os outros. Sem murmuração. Sem murmuração. Júnior. Sem reclamar.
Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros.
Isso aí.
Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.
Isto. Vamos para o lado do perdão, né? Uns aos outros. Próximo, Gustavinho.
Romanos 15:14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros.
A gente fazer admoestar uns aos outros. Sabe o que é admoestar? O que é? Corrigir, orientar. Orientar, né? Corrigir. Agora, a gente, né, tem aquela coisa, ei, o que você vem falar comigo? Eu já sei tudo, né? O que você está querendo me ensinar, me admoestar, me corrigir aí, né? Mas a gente tem que ter sempre humildade para ouvir. E quando a gente ouve uma admoestação ou uma correção, a gente é abençoado. Aliás, isso é uma coisa que a gente tem que fazer assim, olha, eu preciso que o meu irmão me corrija. Eu preciso, eu, Cláudio, preciso. Né? Próximo. O que ele fala de uns aos outros aqui? Eu não ouvi, qual que é? Admoestar também? Admoestar. Você tem um aí? Não? Dalva?
1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão do corpo, mas antes tenhamos membros igual ao cuidado uns dos outros.
Amém. Nós temos que ter cuidado uns aos outros. E ele fala sobre a questão da divisão, né? Divisão é duas visões. De duas visões. Quando há divisão, é porque começa a colocar duas visões diferentes. Por isso nós temos que andar na mesma visão, né? E nós temos que tomar muito cuidado, porque a maneira que o diabo principal, que o diabo faz para dividir, para enfraquecer uma comunidade, um país, uma família, ou seja o que for, ele traz o quê? Divisão. Porque um reino dividido não subsiste, né? Então, quando o diabo quer enfraquecer, ele traz divisão. Próximo. Sujeitar uns aos outros, hein? Eu tenho que estar sujeito ao irmão. É duro, né? Como é que eu me sujeito ao irmão? Né? É muito importante, é importantíssimo isso daí. Exatamente, eu me sujeito. Próximo.
1 Tessalonicenses 4:18.
Portanto, consolar uns aos outros com essas palavras. Consolar. Quantas vezes a gente precisa consolar um irmão? Quantas vezes, né? Então use, às vezes, um dom que Deus te dá e consola. Porque às vezes o irmão está em sofrimento. Né? Eu já. Gente, falar para ver, eu passei cada coisa, cada perrengue na minha vida. Que a única coisa que me consolou foi um irmão da igreja. Sabe, eu recebi aquele consolo, aquele amor. Vai por aqui, me acalma o teu coração. Próximo.
1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós, jovens, sereis sujeitos aos anciãos, e sereis todos sujeitos uns aos outros, e revestidos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Amém. Amém. Olha que coisa boa, né? Então, ele fala sobre sujeição aos anciãos. Anciãos são os mais velhos, né? Então, como eu vou fazer 77 anos amanhã, eu já sou um ancião. Vocês têm que se sujeitar a mim, tá? Vou fazer 77.
Amanhã?
Não, amanhã não. Daqui a 10 anos. Vocês não deixam eu terminar? Vou fazer 77 anos. Daqui a 10 anos, amanhã eu vou fazer 67. Próximo. Amém, já vimos. Perdão. Próximo. Amém. Perdão e sermos misericordiosos. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é uma palavra que tem dois, formado por duas partes. Miséria e corda. Misericórdia. Cárdio. É, miséria é abaixo da pobreza. E cárdio é coração, quando você vai num cardiologista. Então misericórdia é miséria com coração. Ou seja, o que significa essa palavra? Que a gente vai se mover no nosso coração pela miséria de outrem. Então, às vezes, a gente tem que ser sempre misericordioso. Entender que, às vezes, aquela pessoa está lá embaixo e você precisa compreender. Né? Próximo.
Hebreus 3:3.
Antes,
exortai-vos todos os dias.
Amém. Amém. Olha que interessante. Exortar. O que é exortar? Animar. né, animar. Então, tá, esteja sempre animando o teu irmão. Põe para frente, vamos, Deus vai fazer, né? Eu gosto da Regina, que a Regina sempre está me exortando. Não vai dar certo, vai funcionar, né? Deus está no controle. Próximo. Sempre dá certo. Levar as cargas dos outros. Às vezes está pesado, né? Irmão, está pesado, não está conseguindo levar sozinho. Pera aí, irmão, que eu vou deixar, eu vou te ajudar a levar essa carga pesada que está sobre você. Próximo.
Hebreus 10:4. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras.
Isto, considere o seu irmão. Ele está perto de você. Olhe para ele, estou te vendo. Não é?
2 Tessalonicenses 1:3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós. Como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, o amor de cada um de vós aumenta de um para com o povo.
Amém. Amém. À medida que a gente vai se aproximando mais de Cristo, o nosso amor também vai aumentando uns aos outros. Dona Ruth.
Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, começando.
Isto, edificar, é, e exortar, animar, ajudar a pessoa a se levantar, edificar. Mas a pessoa está caída, ajuda ele a levantar. Tem aí, Vale?
Colossenses 3:16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros.
Isto, uns.
Salmos, certo. Hinos e cânticos espirituais.
Amém.
Cantando ao Senhor com graça em vosso coração.
Amém. Olha que coisa boa. Então, ele fala aí como é que é amar. Ele fala uns aos outros que é ensinar e exortar. Isso. Ensinem, né? Vamos ensinar as coisas. Amém. Eu gosto muito dessa ensinar, né? Ensinar, admoestar, exortar. Uhum. Com cânticos. Amém.
Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros.
Amém. Fazemos isto. Duda?
É isso que eu conheci. Por isso, deixar em dia e falar a verdade para todos os seus próximos. Porque estamos membros de
todos. Amém. Somos membros, somos parte uns dos outros. Fazemos parte do corpo de Cristo, que a gente imagina corpo de Cristo, a igreja é literalmente o corpo de Cristo, né? Palme.
E agora, Senhor, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que é a vida dos anos.
Amém. Glória a Deus. Terminou, né? Todos leram, né? Vocês verem a fartura que tem de texto que fala uns aos outros, né? O nome disso chama-se igreja. Né? Não é só de mim para mim, é uns aos outros. Agora, para a gente finalizar, né? Com base em tudo isso que nós falamos, todos esses textos que nós falamos, como que você concluiria essa mensagem? Hã? Uma palavra. Uma palavra.
Unidade.
Unidade. Quem mais? Renúncia. Boa.
Humildade.
Unidade. Porque uns aos outros.
A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando vos e admoestando vos uns aos outros, com salmos.
Ah, é? Está repetido. Amém. Isso é o mesmo dela lá.
Tem mais um aqui também.
Tem mais um, hein? Pode ler.
Romanos 12:10. Amar-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos
Isto. Honra, nós temos que honrar uns aos outros, né? Tem que falar. A questão da honra é muito bonita, né, Júlio? Honrar um ao outro, honrar o irmão. Como que vocês, como é que você resumiria?
Eu vou dizer como eu vejo, ah, tá? Eu acho que a nossa natureza é pecadora.
Certo.
Não tem nada disso. Entendeu? A nossa natureza é egoísta. Então, se nós não buscarmos o Espírito Santo, nós não vamos conseguir renúncia, nós não vamos conseguir nada disso, porque isso é impossível. Ou fazemos como uma obrigação, porque vai trazer peso para a nossa vida. Né? Então, eu acho que nós temos que primeiro confessar a nossa humanidade, pedir ajuda para que o Senhor nos capacite. Se nós não começarmos confessando a nossa dificuldade de viver isso, que é um desafio impossível, missão impossível. Terminou, estou meio louco, né? Como assim? Porque nós somos culpados para nós. Então, assim, o Espírito Santo nos capacita e nos ajuda no nosso egoísmo, nos ajuda a saber viver o nosso mundo. Cuidar só daquele que nós somos, né? Às vezes, não somos pobres, mas nós temos que expandir dentro daquilo que é possível para cada um. Cada um tem um chamado. E claro que nós temos que respeitar os limites do chamado de cada um. Mas que cada um cumpre, né? Eu posso te dizer que quando nós fomos feitos lá na Tomeu, nós fomos conseguidos, o Senhor colocou ali um dor. Deus, que Deus não fique frustrado com o dom que Ele nos deu, pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de buscar sendo cheio do Espírito Santo. Que aquele dom que Deus te deu, que você possa usar, porque isso vai para a eternidade. As outras coisas são temporais, ficam aqui. É bom, mas fica aqui. Tudo aqui, isso aqui vai ficar aqui. Essa mesa vai ficar aqui, essas cadeiras vão ficar aqui. Então vamos ocupar o nosso tempo com aquilo que vai para a eternidade.
Era como essa palavra, mas Deus sem, né? Me ajudem aí, mais um pouquinho. Como é que você resumiria isso que nós falamos? Pode olhar para a parábola da ovelha perdida. Tinha um conjunto, tinha 100, uma se afastou, ficou 99. As 99 se protegeram, uma ia morrer. E ele foi lá e buscou. Como é que você resumiria essa parábola?
Congreguem.
Como?
Congreguem.
Congregar. Estejam juntos. Amor. O texto principal de todos, o que mais abundante é amor. Se não tiver amor, como diz Coríntios, né? Se não tiverdes amor, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e não tiver amor, seria como um sino que retine. Porque o sino bate, blém, 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 mas não faz nada, não tem ação nenhuma, só faz barulho, né? E nós não podemos fazer barulho, nós temos que fazer atitudes, ações. Qual outro?
Pertencimento.
Pertencimento. Muito bom.
Identidade.
Identidade. Certamente, muito bom. Né? Porque eu me identifico, eu preciso me identificar com o rebanho, né? Senão não tem sentido. Nós temos que ir com a palavra, com Cristo, né? Mais um.
Pode ter um pessoal.
Pode.
Duas.
Duas.
Acho que vai falar muito mais sobre o outro, outra, talvez esse cara, do que a outra. Mas cuidado mútuo.
Cuidado mútuo. Cuidado uns dos outros. Muito bem. Você podia completar ele, cumprimentar ele para mim, faz favor? Muito bem. Cuidado mútuo. Tudo isso daqui resumiria-se com cuidado mútuo. Isso é igreja.
Fé,
fé na palavra.
Eu entendi como propósito.
Propósito, muito bem.
Propósito.
Sim.
É.
Temos que ter um propósito. E qual que é o propósito? Uns aos outros. E se a gente fizer tudo isso que nós estamos falando, quem que nós vamos glorificar? Porque não é para nós que nós queremos. Quem que tem que sair o grande ganhador de tudo isso? Quem que tem que glorificar tudo isso? É Deus, Jesus. Não é? A gente faz tudo isso porque Amamos. Quem falou fé? Foi a Regina que falou fé, né? Porque eu creio no Senhor Jesus, eu faço isso. Nós fazemos isso por Deus, né? Por fé e por amor.
A honra
dele. Mais alguém? Podemos fechar?